Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Ministro Celso de Mello nega liminar contra a votação da MP dos portos.
STJ confirma internação de menor por tempo indeterminado após roubo e furto qualificado.
Justiça mineira nega indenização à mulher atropelada fora da faixa de pedestre.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
Eu sou Alexandra Fiore.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar contra a apreciação ou deliberação pelo Senado Federal do projeto de lei relativo à medida provisória 595, a MP dos portos.
O pedido foi formulado pelas lideranças do Democratas, PSDB e PSOL. A Advocacia Geral da União apresentou manifestação ainda na noite passada, contrária à concessão da liminar.
Na decisão monocrática, o ministro afirma que os autores se limitaram a sustentar violação genérica ao devido processo legislativo no ato do presidente do Senado Federal. Eles alegavam que, ao convocar a votação, estaria impedindo à Casa Legislativa de exercer o dever de realizar um juízo de valor sobre as 678 emendas apresentadas.
Celso de Mello ressalta que o controle jurisdicional do processo legislativo é possível sem que configure ofensa ao princípio da separação dos poderes, desde que a controvérsia tenha relevo constitucional. O ministro citou a manifestação da AGU no sentido de que não existem dispositivos regimentais, legais ou constitucionais que impõem um prazo mínimo para deliberações a respeito de medidas provisórias.
O menor acusado duas vezes de roubo, além de um furto duplamente qualificado, teve negado o pedido de liberdade pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça.
Ele deverá cumprir medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado. Repórter Fátima Ochoa.
A defesa recorreu ao STJ, alegando que a internação só seria cabível a partir do quarto ato infracional grave. A ministra Laurita Vaz, observando o Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmou não haver concordância entre os argumentos da defesa e a jurisprudência do STJ. Segundo a ministra, no entendimento do Tribunal da Cidadania, a reiteração para efeito de incidência da medida de internação ocorre quando são praticadas, no mínimo, duas condutas anteriores, configurando-se assim três ou mais condutas infracionais graves.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou a empresa Penaçu Alimentos a indenizar uma trabalhadora por danos morais e materiais. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia. O caso foi considerado doença ocupacional e a empresa deverá pagar R$ 28 mil em indenizações.
A funcionária trabalhava no setor de cortes de frangos. Segundo a defesa, ela também sofria perseguição na empresa e era agredida fisicamente pelo superior hierárquico, que retirava cortes de frango da esteira e os jogava contra ela.
A empresa se defendeu, dizendo que qualquer causa pode ter desencadeado a doença, não necessariamente o ambiente de trabalho. No TST, a relatora, juíza convocada, Graça Laranjeira, ressaltou que o Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul concluiu que, embora o trabalho não seja a única causa, ele contribuiu para o surgimento ou agravamento do quadro.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o recurso de uma aposentada que pedia indenização a um motorista que a atropelou fora da faixa de pedestre.
Ela alegava que o motorista dirigia em velocidade incompatível com o local. Repórter Hernandes Almeida.
Após a realização de audiências de conciliação ineficazes e realização de perícia médica da aposentada, o juiz Richard Fernando da Silva decidiu pela improcedência porque foi comprovado que a aposentada atravessou fora da faixa. Ele ressaltou que o sistema jurídico, que possui caráter pedagógico, não pode incentivar que os pedestres tenham total liberdade no trânsito. Inconformada, a aposentada recorreu ao Tribunal de Justiça, mas também não obteve êxito. O desembargador Rogério Medeiros, relator do recurso, afirmou que não há como atribuir qualquer culpa ao condutor do veículo, já que há prova testemunhal de que o acidente ocorreu em razão da vítima ter feito a travessia da rua fora da faixa de pedestre. Ainda segundo o relator, não há também qualquer prova nos autos de que o condutor do veículo trafegava em alta velocidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite e um bom final de semana.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.